Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor, e abaixe sua cabeça. Senhor, até aqui o Senhor já tem nos ajudado, Senhor. Já tem falado conosco. Nós entregamos aqui a nossa mente, Senhor, entregamos nosso coração já ao Senhor. Mas nessa hora nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Por isso que seja cessada agora todas as vozes da ansiedade, da preocupação, do medo, da depressão, que seja cessada agora. E que no nome de Jesus nós venhamos a ouvir a Tua voz. Vem com a Tua voz sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ansiamos em ouvir a Tua voz, Senhor. Se a Sua voz não estiver ecoando nesse lugar, Pai, de nada vale nós estarmos aqui. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que a Tua voz venha sobre as nossas vidas, nos trazendo entendimento, direção, exortação, cura, transformação, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz e nenhuma outra voz aqui nessa manhã. Por isso eu me coloco à Tua disposição, Senhor, pedindo a Tua bênção, Pai. Pedindo, Pai, no nome de Jesus, a Tua unção, capacitação, a Tua sabedoria, Pai, a Tua graça, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar que nessa manhã, Senhor, nós queremos ouvir só a Tua voz. Repreenda, Pai, toda e qualquer outra voz aqui nesse lugar, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos esse mês falando sobre não se conformar, mas transformar a nossa mente. Transformar com a renovação da nossa mente. E hoje é o último domingo dessa série de mensagens, que acabou esse mês, bem dizer, já acabou. Semana que vem começa um mês novo. E glória a Deus, porque a semana que vem nós vamos terminar o nosso congresso, começando uma nova série de mensagens. E glória a Deus pelo congresso, que vai se iniciar na sexta-feira, dia 30. Nessa, dia 30 vai iniciar, dia 31 e dia 1º. Uau! Eu não vou constranger você que não fez a inscrição ainda, tá bom? Eu não vou pedir para você ficar de pé, você que não fez a inscrição, mas eu vou pedir para você que já fez a inscrição, fica de pé. Olha ao seu redor agora. O André não fez a inscrição dele ainda? Não, ele já deu duas inscrições e não fez a dele. Glória a Deus, pode sentar. Glória a Deus pela vida de vocês. Gente, é o primeiro congresso da Cantareira, depois de 5 anos, vamos completar 6 anos agora em novembro. É o primeiro congresso. Glauco, eu estou sem condição, por favor, fala com o Jonas, fala comigo. O Jonas está com dinheiro para pagar, querido. Profetizo isso em nome de Jesus. Vamos participar, vamos nos esforçar para estarmos aqui juntos. A gente vai entender um pouco da palavra de Deus hoje, a respeito de comunhão, a respeito de transformar as nossas vidas, nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, que você esteja interessado naquilo que Deus vai fazer na sua vida, através do congresso. Vai ter comidinha, vai ter palavra, vai ter momentos de bate-papo. Vai ser muito, muito interessante, tá? Então não perca o congresso, o primeiro congresso de jovens aqui da Cantareira. Vai ter algumas atrações, vão vir pessoas de fora tocar, vão vir pessoas de fora aqui ser usadas para abençoar a nossa vida. Dê valor a isso. Dê valor a todo o esforço que está sendo feito. Considere, por favor, cada um que está trabalhando. Glória a Deus pela vida do Danilo, da Samira, que ontem já estava aqui, do Wesley, fazendo já acontecer o congresso. Eu coloquei uns spoilers lá no grupo. Você viu o que eles estavam fazendo? Depois eu fui tesourado. Não era para colocar mais. E glória a Deus, ali já tinha acabado de falar, para de colocar. Aí vem o Jonas também, para. Mas eu me emociono, eu estou feliz, eu estou contente que o negócio está acontecendo. Sabe, eu sou pastor de uma igreja faz dois anos e meio, e isso é o meu primeiro congresso, é o primeiro congresso da minha vida. Eu estou querendo é mais, eu estou é com sede disso, eu estou querendo participar disso que Deus tem nas nossas vidas. Então imagina o meu coração como está, claro que preocupado, ansioso, mas ao mesmo tempo estamos com fé que vai ser algo tremendo nas nossas vidas. Vai ser algo que Deus vai trazer sobre nós, que depois daquele congresso algo também vai acontecer nas nossas vidas. As meninas da mídia já estão fazendo os vídeos, estão colocando já aí nas mídias sociais. É um trabalho que dá. É um trabalho que dá você ficar editando. As pessoas às vezes mandam as coisas erradas. Ontem me mandaram o vídeo falando igreja metodista, mas não falou renovada Cantareira. Aí eu falei, não, esse não. Muda de novo. Falou, Glauco, amanhã eu gravo outro então. Um das bandas que vai estar aqui. Então existe uma produção, existe uma organização. Já existe o primeiro congresso, já nasceu. Ele está crescendo e vai ser parido sexta-feira. Está aqui sendo já gerado dentro de nós. E glória a Deus por isso. Amém? Então nós não temos que se conformar com as coisas desse mundo. Nós temos que ser transformados com a renovação da nossa mente. E nós terminamos a semana passada falando sobre algo e falamos também na célula sobre algo muito importante essa semana. Alguém lembra como nós terminamos e a ênfase que foi nas células, o título que foi nas células essa semana? E aí cai mais alto, filho. A perca do primeiro amor. Nós terminamos falando disso, falamos nas células sobre isso. E foi um momento muito, muito bom, muito legal. A célula desde 20 não queria acabar. E a gente queria falar ainda, queria. Não, mas tem que acabar, a gente precisa ir embora. Precisa comer, precisava ainda da comunhão. Mas glória a Deus por isso. O primeiro amor... Quando você perde o primeiro amor, você deixa de ser submisso. E perder o primeiro amor vai te deixar uma pessoa também que não faz sacrifício para nada. Não faz sacrifício para se entregar ao Senhor, para buscar o Senhor. Uma pessoa que perde o primeiro amor, perde o fervor de estar com Ele. Deixa eu colocar um peso agora. Uma pessoa que perde o primeiro amor não vai estar no congresso. Ô, calma, talvez você, brincadeira, você talvez tenha motivos para não estar, tudo bem, mas perder o primeiro amor não é fazer sacrifícios mais para estar com Ele, não é se dedicar mais a estar com Ele. Deus ordena para que nós venhamos a prevalecer no primeiro amor, na busca intensa a Ele. Abra comigo Apocalipse capítulo 2. Fala comigo, Saulo. Uau! Apocalipse capítulo 2. Os dois Saulo que aqui congregam gostam desse título. Gostam desse livro, aliás. Eles gostam. Eu só fico perto ouvindo quando eles estão. Apocalipse capítulo 2. Diz assim, versículo 1, ao anjo da igreja em Efésio, escrevo: essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Versículo 2, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha aqui o que Jesus está falando para João escrever para nós. Não, no caso foi para a igreja de Efésio, mas isso é uma instrução para nós. Eu conheço o que você está fazendo, eu sei do seu trabalho árduo, eu sei da sua perseverança. Eu sei que você não tolera homens maus. Você descobriu até os impostores. até quem dizia ser e não era. Eu conheço, eu sei disso, mas versículo 3. Vamos lá. Você tem perseverado, você tem suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Que legal isso. Que ótimo isso. Você tem perseverado, não tolera homens maus, tem suportado sofrimentos, porque existem alguns sofrimentos pelo nome de Jesus, sim ou não? Você tem perseverado nisso? Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Agora, como pode abandonar o primeiro amor quem persevera? Como pode alguém abandonar o primeiro amor quem não tolera homens maus? Como pode perder o primeiro amor aquele que passa pelo sofrimento pelo nome de Jesus? Está falando de uma pessoa que só trabalha para o Senhor, só trabalha, só trabalha, só trabalha, mas que não está, não está, não está com Ele. É exatamente isso, você perdeu o primeiro amor. O primeiro amor é estar comigo, eu já falei aqui várias vezes. Trabalhar não foi o que Deus chamou eu e você para fazer. Trabalhar para Ele. É estar com Ele, é prevalecer no primeiro amor. É, o trabalho é consequência de tudo isso que nós falamos, é consequência de você estar com Ele. Versículo 5, lembra de onde você caiu? Lembra? Mas eu persevero, eu não tolero homens maus, eu descobri os impostores, eu sou perseverante, eu suporto os sofrimentos. E Jesus está falando, lembra de onde eu caí? Isso significa que você cair no adultério, nas drogas, no álcool, na prostituição, não significa que você não caiu. Porque aqui está dizendo que ele não suporta homens maus. Ele não quer, ele trabalha, a pessoa exerce, persevera. Se não suporta homens maus, também não pratica, porque quem não suporta homens maus e pratica algum tipo de pecado desse que eu citei, está mal o negócio. Lembra-te de onde caiu. E aqui vem a receita para a gente voltar ao primeiro amor. Arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio. Arrepender do que, Glauco? Se eu não estou me prostituindo, não estou bebendo, não estou usando droga. Arrepender do que então? Se no versículo 4 ele está falando, você abandonou o primeiro amor, se arrependa de abandonar o primeiro amor. Se arrependa de não estar comigo. Se arrependa de não buscar intensamente. Porque perseverar trabalhando para o Senhor não é buscar Ele intensamente. Arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no início. Sabe o início daquele namoro? Que eu saía daqui e ia para o Ipiranga, e muitas das vezes, para dar um beijinho e falar alguma coisa e voltar para Caeiras de novo, ou para ir lá, como eu fui no início, descer do metrô e andar 2,5 km de a pé. 2,5 km. Eu já tinha 150 quilos. Andava 2,5 km. É o que o Pietro fala. Valeu a pena. Sabe esse namoro que um dia alguém pode vim aqui dar um testemunho que fazia pelo primeiro amor, como se dedicava, 3 horas de telefone, 4 horas de telefone. Quem aqui já ficou 3 horas no telefone quando estava namorando? Uau, 5 horas, ó. Telégrafo, você usava telégrafo? Ah, as fichinhas. Cartão de 40 unidades ia em segundos. Se ligasse para celular, então, meu Deus. Tinha até cartão de 100 unidades. Tem gente que nem sabe que existia cartão aqui. Tinha as fichas. Meu Deus. Carta. Sabe, quando dava aquela vontade, é isso que o Senhor está pedindo para mim e para você de novo. Se sacrificar. Agora, uma mensaginha. Bom dia. Não dá nem a paz do Senhor, não dá nem a graça, a paz do Senhor. Só dá um bom dia. Não diz, eu te amo, Jesus. Eu quero o Senhor. Eu estou aqui porque eu dependo do Senhor. Lembra-te de onde caiu, arrependa disso, se arrependa. Então, se arrepender não é só dos pecados, se arrepender de não estar com Ele, se arrepender de não buscá-lo, de não se dedicar mais, de colocar as fichinhas, o cartão, o que seja, mas se arrependa disso, de não estar mais horas com Ele, e volte a praticar o que praticava no início. É exatamente isso. Pratique estar com Ele, pratique buscá-lo, pratique se entregá-lo. Até houve gente que na célula se levantou e falou assim, nossa, lá eu consegui, fazia, buscava isso, aquilo, mas agora as coisas mudaram. Alguém se levantou, realmente o mundo mudou. Sim, mudou. O mundo mudou, mas a nossa busca para o Senhor não pode mudar. Nosso interesse por Ele não pode mudar. As coisas tomaram conta, sim, muitas coisas tomaram conta de nós nos últimos dias, nos últimos tempos, sim. Mas o que precisa ter como prioridade é estar com Ele. Praticava no princípio. Se não se arrepender, agora veja só o que ele fala. O versículo 5 é, lembra-te de onde caiu, arrependa, pratique as obras que praticava no princípio. E se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Tirarei o candelabro do seu lugar. O candelabro, por favor, Saulo. Significa o que aqui, Saulo? Mais alto, não estou ouvindo. É o... Qualquer um dos Saulos? Tira para o ímpar. Quem ganhou? O que, que o candelabro representa aqui? Porque ele vai tirar o candelabro. Feliz é o homem que tem uma esposa que responde por ele. Mas tudo bem. É a presença? O candelabro significa a presença? Sim ou não, gente? Jô. O candelabro significa o quê? Nessas horas dá tanta dúvida. Mas a gente precisa saber o que ele vai tirar de nós se nós não se arrependermos. Já achou-se? A luz? Alguém falou a luz? A fé? Quem mais falou luz? Claudião, porque o candelabro é o quê? Não é aquele negócio que coloca as velas, as luzes? Falou também? É, estão sussurrando, estão com medo de falar. O Wesley foi o primeiro a falar. Aí, ó, já o outro aqui na minha frente já falou. Então nós podemos dizer que o candelabro é a luz, é a presença, aquilo que se manifesta nas nossas vidas, antes que eu tire a presença de você. Porque não foi isso que aconteceu com Saul? Ô, Samuel, para de orar para Saul, já o rejeitei. Ele não estava morto ainda não, hein? Ele ainda era rei. Mas eu já rejeitei, ou seja, eu já tirei o candelabro dele. Já tirei a minha presença. Mais alto então, vai. Plenitude, a presença. Essa é as obras mais antigas. O quê? O buscar, o se interessar. Entende? Isso significa aquilo que você fazia no passado. A minha maneira de mostrar para você agora e exemplificar é isso. O que quer dizer isso? Eu vou buscar, eu vou fazer o que eu fazia no passado. Porque quando eu li, eu queria saber quem era Jesus. Quando eu me entreguei ao Senhor, eu queria saber o que Ele fez por mim. O que Ele podia fazer. Isso que tem que voltar de novo. Esse interesse de conhecê-lo. Não é apenas ler. Mas a Bíblia diz, medita na palavra de dia e de noite. Meditar não é ler. Meditar não é ler. É você ir ali, esmiuçar e buscar. Versículo 6. Depois ele ter falado, ó, você suportou, você perdeu o primeiro amor. Volte, senão vou tirar o candelabro de você, a presença de você, hein? Mas há uma coisa, aí ele vem de novo, é como se fosse o lanchinho. Ele vem de novo mostrando agora mais uma qualidade. Mas há uma coisa ao seu favor, você odeia a prática dos nicolaitas, como eu também os odeio. Olha só, Deus ele bate, não, primeiro ele assopra, depois ele bate, depois ele assopra. É assim que está acontecendo aqui. Repreende. Depois ele vem, ó, mas eu tenho aqui, ó, algo ao seu favor. Nicolaitas são aqueles que se infiltraram dentro da igreja naquela época. Alguns dizem, tá, por estudos, que foi um dos 7 homens levantados lá em Atos. No caso desse, o nome dele era Nicolau, e ele foi lá e colocou uma prática de uma doutrina que não condiz com a Bíblia, ou talvez foi um outro Nicolau que no meio do caminho se infiltrou. Não é, presta atenção, não é exatamente Nicolau, pode não ser o Nicolau de Atos, pode ser um outro que se infiltrou, porque aparece somente um Nicolau na Bíblia. Então, ele tolerava o que os nicolaitas? As falsas doutrinas, o pecado como a prostituição e a idolatria. Então, eu tenho mais uma coisa ao seu favor. Você também odeia os nicolaitas. Também odeia esse pecado que é a idolatria. Também odeia esse pecado que é a prostituição. Ótimo. Só precisa voltar ao primeiro amor então, querido. Versículo 7, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O texto bíblico nos mostra uma rompedura de relacionamento. Comecei bem o namoro com Deus. Comecei bem o relacionamento, investindo, se entregando, mas por um momento esfriei. Por um momento eu me afastei, mesmo estando dentro da igreja, porque aqui ele estava trabalhando, o povo estava servindo, o povo estava lá nos cultos, estavam lá dando glória a Deus, mas cadê o relacionamento com ele? Cadê a porta do quarto fechada na intimidade falando com o Senhor? Considerando, é claro, os tempos difíceis que nós estamos passando, difícil mesmo, tem crescido uma tendência ao desânimo. Tem crescido a tendência aos irmãos desanimarem. Infelizmente. Ainda mais num dia friozinho desse. Oh, Jesus. Tomara que esteja assim amanhã, amor. Temos visto pessoas que se afastam de Deus dentro da igreja. Temos tido, infelizmente, pessoas que se afastam da presença de Deus dentro da igreja. Muitos deles ainda tentando servir a Ele. Muitos estão precisando de um renovo. Um resgate da sede com o qual iniciou a caminhada. Aquela vontade de estar com Ele. Se entregar a Ele. E a primeira coisa que Jesus nos pediu é: arrependa-se. Volte à primeira prática. Arrependa-se e volte. Se não se arrepender, vai dar ruim. Um pouquinho mais para frente, no versículo 12, do mesmo Apocalipse, capítulo 2. Agora, uma carta para a igreja de Pérgamo. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Dá um glória a Deus por isso. Eu vou falar de novo e você vai dizer glória a Deus. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Você precisa, nós precisamos de ter mais atenção, mais cuidado, mais zelo, mais amor pela palavra dele. Versículo 13. Sei onde você vive. Agora é para a igreja de Pérgamo, tá bom? Sei onde você vive. Onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Uau, que guerra! Eles estavam aonde Satanás habita. Versículo 14. Depois, por favor, vai estudar sobre isso. Não dá para a gente falar nisso agora, mas existe um lugar. E ele existe até hoje. Versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Olha só, de novo. Ele vem. Sei que você vive onde está o trono de Satanás. Permanece fiel ao meu nome. Não renunciou à sua fé. E vem de novo. Trazendo, parabéns. Que legal. No versículo 14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a prática de moralidade sexual. Versículo 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E ele vem de novo no 16. Arrependa-se. Sei que virei em breve. Arrependa-se. Se não virei em breve, até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Entenda mais uma igreja aqui, que tem perseverado na fé, tem sido fiel, e fidelidade a gente pode colocar até fidelidade aqui nos dízimos e das ofertas. Tem sido aquele que tem esse compromisso, mas tolera algumas coisas que ele fala para Efésio. Você agora não está tolerando mais os nicolaítas, mas aqui eles toleram os nicolaítas. E olha só como a imoralidade sexual entra no meio deles. Eu não quero crer que existe isso no nosso meio. Mas se existir, o que Deus está pedindo é arrependimento. Arrependimento. Versículo 16, portanto arrependa-se. Senão, eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada na minha boca. 17. Aquele que tem ouvidos, de novo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O problema é que muitas das vezes nós temos algo dentro de nós. Não estou falando que você é um adúltero. Vamos deixar de lado isso. Se for, se arrependa, por favor. Mas da prática de não estar com Ele, de não receber uma palavra dessa. O problema é que o orgulho não deixa a humildade de Cristo entrar em nós. Não deixa o santo trabalho do Espírito Santo agir nas nossas vidas. Quem que não deixa? O orgulho. O orgulho, que caia por terra o orgulho das nossas vidas. É preciso viver um amor incondicional com o Senhor. Se entregar totalmente a Ele. E o primeiro passo nós entendemos que é se arrepender. Então não preciso me arrepender apenas por esses pecados, né, que são totalmente impuros. Mas nós temos que se arrepender de não estar com Ele. Temos que nos arrepender de não buscá-lo. O relacionamento precisa ser alimentado, a fim de não definhar. Precisamos alimentar o relacionamento com o Senhor. É como uma relação entre um casal. Homem e mulher precisam se respeitar. A gente precisa respeitar mais o Senhor. Homem e mulher tem que fazer juras de amor um ao outro, né, amor? Eu te amo. Tem que fazer juras de amor uns aos outros. Você perdeu a oportunidade de falar que ama sua esposa aí que está do seu lado. Você também perdeu a oportunidade de falar que ama seu marido que está do seu lado. Hoje tem. Santo de Israel. Está com sono, Sidão? Toma uma água ali. O relacionamento precisa ser alimentado. Não dá para procrastinar dentro do relacionamento com Deus. Quando nós não temos relacionamento com o Senhor, nós não buscamos Ele intensamente. Não temos profundidade e também não temos compromisso com Ele. Quando nós perdemos o primeiro amor, nós também perdemos o compromisso de estar com Ele, pelas coisas dEle. Quando o homem aceita a Cristo como o Senhor e Salvador e passa a ter uma conversão, no início é sincera, busca com fé, ora, vai aos cultos, quer falar sempre com Deus, cresce espiritualmente. E parece que depois de tudo isso, deixa tudo de lado. E não busca intensamente, não deseja mais orar. Ir aos cultos, orar parece ser tão pesado. E vai deixar para orar nos 45 do segundo tempo do dia. Empatado o jogo, muitas das vezes até perdendo. E não consegue se entregar ali na meia-noite. Cansado, vai orar como daquele jeito? O físico cansa, querido. Teve o dia inteiro, mas você não sabe a minha vida como é que é, Glauco. Você não sabe. Não dá. Eu falei um tempo atrás aqui, uns dias atrás. Deus não ia colocar algo na sua vida que tirasse dele. O que falta é organização. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você precisa se organizar. É só isso, cara. Só se organizar. O que temos que fazer é começar a praticar aquilo que nós falamos, que somos, quem nós somos. É praticar ser filho. E filho gosta de estar com o pai. Né, filhão? Não, quando eu dou umas pegadinhas, ele vai pro lado da mãe. É normal isso? É, né? Aí quando a mãe dá umas pegadinhas... Equilíbrio, né, amor? Molinha, tem que ter o coração molinho, né, Salomão? Amar a Deus de todo o coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, vai fazer você ser um homem intensamente, com fé. E foi assim que Deus nos viu quando nós nos entregamos a Ele. De uma pessoa de fé, se entregando cada vez mais a Ele. Para a gente começar e encerrar, abra comigo em Atos capítulo 2. Atos 2. Onze e 19 já. Atos 2, a partir do verso 42. É quase virar mais umas três páginas. Diz assim: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Olha aqui um exemplo do primeiro amor. Aqui exemplos para nós. Se dedicava aos ensinos dos apóstolos. Se dedique ao ensino da sua liderança. Se dedique ao ensino da sua igreja. E a comunhão que nós tivemos ontem e vamos ter agora no congresso. A comunhão, estar juntos. Se dedicavam à comunhão a partir do pão e às orações. Versículo 43, todos estavam cheios de temor ao Senhor. Uma pessoa que está no primeiro amor tem temor ao Senhor, temor é respeito a Ele. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. As maravilhas e sinais que os líderes, os pastores de uma igreja pode exercer, dependem também do seu temor ao Senhor, do seu respeito a Ele, da sua fé nele. 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Unidos, eles se mantinham unidos, não divididos. Versículo 45, vendendo as suas propriedades e bens, distribuindo conforme a sua necessidade. 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Uma pessoa que está ali, no primeiro amor, na vontade de buscar a Deus, está alegre, é sincera e busca de coração. Ah, mas fulano, mas porque ciclana... O problema é dele, o que importa é você estar alegre, ser sincero e buscar Deus de todo o coração. Mas no nosso meio eu tenho... Não interessa. O problema é dele, mas eu, você, temos que ter sinceridade, alegria e buscar Deus de todo o coração. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a sua simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo servos. Está aqui uma receita para Deus colocar mais gente aqui nessa igreja. Alegria de estar junto, sinceridade e busca de coração. Os evangelismos vão fazer a diferença? Sim, vai. A placa que nós vamos colocar aqui na frente da igreja, vai fazer a diferença? Vai. Tem muita gente que não sabe que é a igreja aqui. Mas a placa já está aqui, já chegou. A tinta para pintar ali já chegou. O Wesley já limpou, já lavou os telhados. Na hora que você sair, você repara o telhado da guarita. Está limpinho, zerado. Vai ser tudo pintado, as telhas vão ser pintadas, vai ficar uma fachada linda. E quem passar vai ler lá: Igreja Renovada Cantareira. Ótimo, glória a Deus. Mas não é isso que, apenas isso que vai atrair alguém. Porque pode atrair. E na hora que chegar aqui, e se não encontrar alegria? Encontrar só tristeza e divisão. E se chegar aqui e não encontrar sinceridade? E se chegar aqui e não procurar, não encontrar pessoas que buscam a Deus de coração? Elas vão embora e não voltam mais. Mas se encontrar tudo isso, o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus levava eles. A motivação de nós crentes e as nossas atitudes deve ser com consciência pelo aquilo que Jesus fez na cruz. O sacrifício que Ele fez na cruz. Essa é a nossa maior motivação de buscar Ele com intensidade. Essa é a maior motivação de nós permanecermos no primeiro amor. Qualquer outra motivação é só religiosidade. Ah, eu me motivo só por causa do evangelismo. Eu me motivo só por causa da culinária. Eu me motivo só por causa da mídia. Eu me motivo só por causa das crianças. Eu me motivo só pela diaconia. O meu motivo de estar na casa do Senhor, servindo a Ele hoje, é o meu chamado ali, a minha função. Não! O maior motivo nosso é a crucificação de Jesus. Aquilo que Ele fez por nós. Se não, só vai ser religiosidade. E se a motivação é feita através da cruz, você se torna fiel e verdadeiro. Se a sua motivação foi aquilo que Ele fez lá naquela cruz, você vai se tornar uma pessoa fiel e verdadeira. Você não precisa abrir, mas eu vou ler. Se você quiser abrir também, Hebreus capítulo 12. O que nós temos que entender? Que nós temos que mudar a nossa mentalidade, ter uma metanoia. E mudar essa mentalidade, muitas das vezes, porque nós estamos falando sobre esse tema de pessoas que estavam na igreja e estavam caídas, mas estavam na igreja. Versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que em nós, que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, se livrar daquilo que atrapalha faz parte de estar no primeiro amor, de uma busca em Deus, e do pecado. São duas coisas: o que atrapalha e o pecado. Então, se livrar do que atrapalha e do pecado, e correr com perseverança, a gente vai receber a coroa da vida. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele está falando assim, ó, olha para a cruz. Os seus olhos têm que estar na cruz, a sua motivação tem que ser a cruz. Ele é o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, não desprezando, e desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3: pensem bem, olha a sua motivação que tem que ser. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Se você está desanimado por causa de alguém, você está com os olhos nas pessoas, não em Cristo, não na cruz. Dói, Glauco? Dói. Machuca? Machuca. Mas você tem que estar com o olho em Cristo, não nas pessoas. Não dê lugar que é de Cristo no seu coração para as pessoas. Na luta contra o pecado, versículo 4, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirigiu a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Versículo 7: suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Olha só, a dificuldade é recebida como disciplina, a Bíblia está dizendo. Está passando por alguma dificuldade? Tenha o entendimento de entender que isso pode ser uma disciplina que Deus está te dando, para você se converter mais, para você se entregar mais. A Bíblia está dizendo, suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus trata como filhos, Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Versículo 8, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimo. É o que a Bíblia está dizendo. Versículo 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Presta atenção aqui, pais. Disciplina faz parte da educação do filho, tá? Então discipline. Ok? Disciplina faz parte da educação dos filhos. Nós tínhamos pais humanos que nos disciplinávamos e nós os respeitávamos. Agora presta atenção, filhos, que estão aqui. Os pais te disciplinam, como aqui. Os pais disciplinavam os filhos e nós os respeitávamos. Os filhos respeitavam os pais. Os filhos respeitavam as disciplinas. Amém, filhos? Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que nós participemos da sua santidade. Deus disciplina nós, para que nós venhamos a participar da santidade dele. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Sim ou não? Tomei uma disciplina. Ai, tomei uma chamada. Ai, minha mulher me repreendeu, meu marido me repreendeu, meus pais me repreenderam, meus filhos me repreenderam, meu líder de cela me repreendeu, meu pastor me repreendeu. Não é motivo de alegria, tudo bem. No momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, vai trazer paz. É, tá certo, né? Aí traz paz para quem foi exercitado, quem recebeu a disciplina. Quem não recebeu vai continuar ainda atordoado. Mas quem recebe, vai trazer paz. Versículo 12. Para encerrar, e presta bem atenção nisso. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Agora aqui tem uma receita. Se nós somos esses que têm os joelhos vacilantes, que muitas das vezes dão, quase caí, quase pequei. As mãos enfraquecidas, mãos, se fala da mão no arado, na obra. Se tem já o seu chamado, não estou dizendo aqui isso que nós temos aqui, mas seu chamado, as mãos enfraquecidas. Cuidado, para os seus pés não vacilarem, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então talvez se você não consegue se firmar, não consegue aceitar, não consegue se fortalecer, precisa de uma cura aí, querido. Nessa área da sua vida. Precisa ser curada a área da sua vida. Portanto, fortaleçam. Fortaleçam. E segundo a Crônica 7,14 diz que se o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele vai perdoar pecado e vai curar. Sarar fala de cura. Vai curar, mas precisa se arrepender, fazer caminhos retos, não tortuosos. Caminhos retos para os seus pés. Então quem constrói caminhos retos para os seus pés não sou eu como pastor, é você. Posso dar uma direção ou outra, mas quem constrói caminho reto para os seus pés é você. Quem constrói caminhos retos para mim sou eu mesmo. Então não coloque a culpa naquele ou naquela por você estar andando em caminhos tortuosos, caminhos que desagradam a Deus. Talvez você precise ser curado. Porque ficar colocando a culpa nos outros não é de Deus. Porque fulano, porque ciclano, é por isso que eu estou desanimado. Você não está olhando para a cruz? Pedro, tu me amas? Sim, sim, sim. Então apacenta minhas ovelhas. Por amor a mim, Pedro. Faça o que você tem que fazer por amor a Jesus. Ao Senhor. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, eu e você, nós vamos voltar ao primeiro amor, às práticas antigas. De buscá-lo, de se entregá-lo, de entregá-lo, se entregar. Ufa. Nós vamos fazer isso. Mas não adianta a gente orar aqui, chegar em casa e continuar do mesmo jeito. Não adianta chegar aqui e tiver um mover e é isso, aquilo. Não adianta. Chegar em casa vai continuar as mesmas práticas. Abrindo a bocona, porque nós falamos sobre transformação de boca aqui esse mês. Profetizando coisas más. Proferindo coisas que desagradam o Senhor. Não vai adiantar, se lá não tiver uma mudança. Se os filhos não respeitarem os pais, se os pais não respeitarem os filhos, se o marido não respeitar a mulher, se a mulher não respeitar o marido, não vai adiantar esse momento aqui. O que precisa é buscá-lo intensamente, porque com ele você vai respeitar qualquer um. Com ele, pessoas não vão te desanimar. Com ele, pessoas não vão te decepcionar. Com ele, pessoas não vão te machucar. Com ele, quero nem saber o que você está falando de mim ou você deixa de falar. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei para quem eu sirvo, quem eu trabalho. Você tem que ter convicção de quem você serve, de quem você está seguindo. Se é Jesus ou se é as pessoas. Porque se for as pessoas, você está indo para um caminho errado. Mas se for Jesus, fica de pé no seu lugar, por favor. Então essa é uma manhã de arrependimento. Ele não nos abandonou. Ele não nos entregou à morte. Ele não fez o que nós merecíamos, que era morrer pelos nossos pecados. Não, ele do céu enviou o Filho dele, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Então vamos nos arrepender e voltar às práticas do primeiro amor, de buscá-lo como aquele namoradinho, aquela namoradinha que você e eu nós tínhamos antes de nos casarmos. Não é aquele ou aquela, é essa que você está hoje, né? Beleza? Esse que você está hoje. Aquela paixão de querer estar junto. Por isso, no nome de Jesus, entenda o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Nessa última mensagem dessa série, não se conforme com as práticas dos nicolaítas. Existe algo que nos atrapalha além do pecado. Se livre do embaraço também. Se livre dessas coisas, que embora não seja pecado, mas atrapalha você de viver ao primeiro amor. A falta de tempo com ele, infelizmente, vai fazer você se esfriar no amor. Vamos adorar.